Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo a este que é o meu, é o seu, é o nosso podcast de investimento, desenvolvimento pessoal, administração, economia. E aqui é para você se inspirar. E lembre-se que para isso, basta se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar para geral. Se esse episódio aqui for útil para você, não se esquece aí de mandar para os seus amigos, né? Familiares que você acha que precisa ouvir este episódio. Eu sou Emanuel Menezes e você está no estúdio do Invest na Mente.
Olá pessoal, boa tarde. Wagner Nolasco aqui diretamente de Orlando, na Flórida, dos Estados Unidos. E hoje eu quero deixar para vocês o seguinte: se você ensinar os seus filhos, os seus familiares, os seus funcionários a pescar, você vai os alimentar por uma vida inteira. Se você os der o peixe, você vai alimentá-los por um dia somente. Vamos falar muito sobre isso aí, o que é legado, o que é sucesso, o que é sucessão, o que é investimento e muito mais que vocês queiram saber pelo mercado americano. Eu já estou há 30 anos aqui, Emanuel.
Oh, beleza. Nós estamos com o Wagner, ele que é um empresário, ele é investidor imobiliário e tem mais de 20 anos de experiência no mercado americano. E nós vamos falar sobre isso e muito mais aqui hoje neste episódio. Por isso, já vai deixando o like, desce, sabe, com aquela voadora no botão aqui e compartilha para geral. E agora, os recados paroquiais. Estamos com parceria fechada e oficial com a Invest for You. Se você está enfrentando o desafio de não ter planejado nada para a sua aposentadoria, não investe nada para a sua liberdade financeira e sente que vive somente para o quê? Para pagar os boletos. A Invest for You está aqui para te ajudar a sair dessa estagnação de não saber o que fazer para o seu futuro. Isso como? Organizando o seu presente. Começa agora. É agora mesmo. Sabe por quê? Depois de 15 anos de experiência, mais de 4 mil famílias atendidas em todo o Brasil, fora do Brasil, vários cases de empresas que alcançaram sucesso financeiro, eu posso te dizer, a Invest for You é a solução que você precisa. E sabe o que é mais legal? O pessoal da Invest for You, a nossa amiga Jane, é totalmente acessível. Só entrar em contato pelos canais de comunicações descrito aqui neste episódio. Pega a visão, hein? E agora, aproveite este episódio. E já pra gente começar, eu quero entender um pouco mais desse universo. Afinal, você trabalha com investimentos, né? O campo imobiliário e tudo mais. Você também tem algumas outras empresas. E eu quero entender, cara, nesse mundo, universo, quem é o Wagner? Fala um pouco para quem não te conhece, você já também participou de outros livros. Vamos lá, vamos lá. Começa com a gente.
Vamos lá, Emanuel. Bem, na verdade, o Wagner é um brasileiro que veio para os Estados Unidos em 1993, saiu de uma cidade do interior do Espírito Santo, bem pequenininha, de 28 mil habitantes. E hoje, né, há 30 anos residindo aqui. E um pouquinho sobre a minha vida, pessoal. É que meu pai trabalhava no Banco do Brasil e em 1991 ele sofreu um assalto ao banco. O banco foi assaltado, ele foi baleado, levou 5 tiros e aí foi o que levou a minha família a migrar, né, para os Estados Unidos em 1993. Então, a nossa vinda para os Estados Unidos foi mais quase que uma fatalidade, né, do que aconteceu, do que qualquer outra coisa. E aí foi aonde nós crescemos, formamos família, minhas duas filhas nasceram aqui já nos Estados Unidos. E surgiu uma grande paixão antes da crise de 2008, né? Sobre a questão imobiliária, que eu li um livro que mudou minha vida, do Robert Kiyosaki, que se chama Pai Rico, Pai Pobre. E esse livro simplesmente mudou minha vida e é o que eu hoje faço. Eu educo, eu dou palestras, a gente investe na área imobiliária. Acabei de dar uma entrevista na Record também. E não só a gente vende esse tipo de investimento, a gente acredita nesse tipo de produto, como também minhas duas filhas, uma de 10 e de 13 anos, também já são investidoras imobiliárias. Então, vou contar um pouquinho para vocês o que funcionou para mim e deixar aí uma dica, né? Que a gente hoje, a gente pensa muito no ontem, no hoje, a gente se lamenta muito pelo que aconteceu e a gente não pensa muito no amanhã. E é muito importante pensar no amanhã, né? Claro que o nosso passado, ele dita muito de quem somos, valores, berço, qualidades e defeitos também. Mas não tem problema, ninguém é perfeito, vamos lá. O que eu quero é o seguinte, que vocês acreditem em vocês e dê o primeiro passinho hoje, né? Mas, Manuel, sempre todo mundo fala que a melhor dia para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. Mas se você não começar hoje, esse dia nunca vai chegar, né?
Ah, com certeza. O hoje tá, é muito importante para amanhã.
Exatamente. Isso que eu quero deixar para vocês. E quero também abrir para você aqui, Manuel, fazer qualquer tipo de pergunta pertinente sobre o mercado americano, né? Que a gente é bem diferente, né? A dinâmica. Eu nunca trabalhei no Brasil, então, assim, eu não conheço muito do trabalho no Brasil. Toda a minha formação, toda a minha vida profissional foi aqui nos Estados Unidos.
Então, você desde muito cedo morou nos Estados Unidos.
Eu vim para cá com quase 14 anos, né? De 13 para 14 anos de idade, então toda a minha vida acadêmica, eu tenho formação na área de incorporação imobiliária por Harvard aqui nos Estados Unidos. Então, assim, nada foi sempre fácil. Hoje a gente conta as vitórias, mas né? E as pedras no caminho, e as lutas. Então, assim, voltando lá para o começo, né? Quando minha família chegou aqui nos Estados Unidos, nós começamos de baixo, pessoal. Começamos de baixo. Quando eu estava terminando o meu high school, eu fui ser manobrista, valet parking, limpei restaurante. Então, comecei de baixo mesmo. E por isso que eu falo para vocês que todo mundo que está escutando esse podcast, todo mundo que está assistindo, acreditem em você, dê o seu melhor, porque, na verdade, as pessoas vão notar as oportunidades e as portas vão se abrir, né? Existe um grande mentor aqui nos Estados Unidos chamado Jim Rohn, e ele sempre fala, né? A diferença de quem trabalha no McDonald's, que joga uma sacola de lixo no tanque lá fora, né? Aqueles tanques grandes de coleta, e a diferença de quem joga, trabalha no McDonald's, joga o lixo fora, mas ele vai assoviando feliz com o seu trabalho. Então, assim, pessoal, quando você for fazer, não importa se a atitude, se é a tarefa mais simples do mundo, faça com carinho, faça bem feito, faça com coração, porque tenha certeza que as pessoas que estão ao lado vão notar a sua alegria, vão olhar a sua dedicação e outras portas vão se abrir. Porque o maior capital do mundo não é o dinheiro, e sim o capital humano. Então saibam que vocês têm muito a agregar para muitas outras pessoas. E aí, Emanuel, quando eu cheguei aqui, né, comecei a trabalhar na área de hotelaria. Nós fizemos grandes hotéis aqui, o Trump, o Hard Rock, o Four Seasons, e foi onde abriu a minha jornada aí para o mercado imobiliário de construção, né? Como todo bom americano que realmente tenha uma história, né, no mercado imobiliário, nós passamos por crises também, nem sempre foram alegrias, né? E a gente conversando um pouquinho antes da gravação do podcast, você falou, cara, eu quero saber sobre a crise de 2008, né, que tem até os filmes aí hoje, né, que se chamam Big Short em inglês, eu não sei muito bem em português, mas são filmes.
Ficou como a grande aposta, se não estou enganado.
A grande aposta, né? Então, assim, isso eu quero esclarecer para vocês. Isso, na verdade, não foi uma crise imobiliária, pessoal. O que aconteceu foi uma crise das hipotecas americanas que foram colocadas dentro de pacotes, né? Aqui nós temos classificações de hipotecas A, B, C, e antes nós tínhamos mesclas muito diversas de hipotecas dentro do mesmo pacote. Então, elas estavam mal formadas, esses pacotes. E esses pacotes eram vendidos para o Wall Street, né? Que é a nossa bolsa de valores aqui dos Estados Unidos. E grande parte dessas hipotecas, elas não vieram a se cumprir como hipotecas, né, tipo A. Então, o que aconteceu? Os bancos que compraram, que apostaram, acabaram tendo prejuízos gigantes. Foi o que aconteceu e ocorreu nessas crises de 2008. Mas sempre, Emanuel, o que eu quero deixar para as pessoas também é o seguinte, pessoal. Em toda crise se tem oportunidade, né? Então, assim, muitas pessoas, né, com muita tristeza no coração, a gente fala, perderam suas casas e realmente passaram por situações difíceis. Nós também passamos, mas enxergamos a oportunidade de comprar casas dos bancos, né, que estavam sendo liquidadas aí, tomadas pelos mesmos, e reformá-las e colocá-las no portfólio imobiliário de aluguel. Então, assim, sempre quando vem uma crise, sempre quando vem uma adversidade, sempre quando vem uma dificuldade, tente transformá-las em coisas úteis para você, né? E foi o que nós fizemos durante a crise de 2008. Para que você tenha uma ideia, Manuel, naquela época eu fiz uma aquisição em 2005 de uma residência por aproximadamente $480 mil, né? E aí veio a crise, minha casa começou... ela chegou a valer $80 mil, ou seja, eu perdi quase que $400 mil nela, né? Só que, na verdade, eu não perdi. Ela perdeu o valor, eu continuei alugando essa casa e até hoje eu possuo esse bem hoje tá avaliado, né, a quase $1 milhão. Então, pessoal, tanto o lucro quanto o prejuízo imobiliário só se é realizado mediante a venda. Então, se o mercado está em baixa, o que você faz? Você compra mais, você não vende. Quando o mercado está em alta, geralmente você faz o quê? Você vende, você liquida aquele bem né, e se prepara para o novo ciclo que está por vir. Então, assim, o mercado imobiliário americano, ele é cíclico. A cada 11 anos você tem alguma mudança no mercado, né? Mas desde 1930 a gente tem acompanhado aí os gráficos e se mostra realmente que o mercado imobiliário de, é o que a gente chama aqui, Minha Casa Minha Vida, né? É um mercado que não vai parar de crescer, porque as pessoas estão mudando para a Flórida, principalmente, e Texas, que são áreas muito prominentes que hoje a gente atua. Então, pessoal, crises trazem oportunidades, hein? Essa fica a minha dica aí para o mercado de 2008. E aí, Manuel, que pergunta você tem sobre essa época, as dificuldades ou as vitórias, né?
Então, exatamente. A gente vai ver o filme. Gostei bastante do filme e tal, inclusive autores excelentes, né? O filme foi contado de uma forma muito interessante, engraçado até, e ao mesmo tempo chocante, dá um ar de desespero, e que eu acredito que é justamente isso que a gente estava tentando captar, o que as pessoas passaram naquela época, né? Mas outro dia eu vendo um rapaz que é da área de tecnologia e tal, já de uma das épocas antigas, ele fala: a cada nova década, Uma bolha estoura. Porque cada nova década, e aí você falou 11 anos, né? É basicamente isso mesmo, né? Um ciclo se termina e outro se inicia. E eu acho que isso faz parte justamente para a nossa evolução. Aqui no Brasil nós temos hoje o Pix. Mas o Pix, ele surgiu e ele é uma evolução, né? Imagina, um TED aqui você esperava 30 minutos, hoje você, na hora ali, pip, aí vem ver outras oportunidades para os comerciantes e para os próprios crimes, né? Então, são oportunidades para os dois lados, a forma legal e a forma ilegal de fazer, que em todo e qualquer lugar vai ter aí. Você vai ter a oportunidade de ser uma pessoa honesta ou uma pessoa desonesta. E, Wagner, eu estou vendo aí atrás de ti, né? Você colocou esse fundo aí, e é B2R Direction, eu não falo.
Não, exato. Bitwar Direct é uma empresa nossa, né? Que é uma incorporadora e também uma corretora imobiliária aqui. Então, falando um pouquinho sobre as nossas empresas, hoje nós temos o grupo, né? Que é o W Group, hoje aqui nos Estados Unidos, e nós temos várias empresas, sendo ela uma incorporadora, uma corretora imobiliária, uma gestora patrimonial, uma seguradora também para atender os nossos clientes. Então, assim, hoje a nossa empresa, ela é muito verticalizada, sempre com o foco de dar o melhor serviço, o melhor atendimento para os nossos clientes. Muito importante também, Emanuel, lembrar o seguinte, né? Eu também invisto no mercado imobiliário. Então, assim, a gente só constrói, a gente só vende, a gente só comercializa aonde nós também compramos para o nosso próprio portfólio, né? E o dia mais feliz do mês para mim, Emanuel, é o dia primeiro. Pode ser segunda, terça, quarta, sábado, porque vence o aluguel. E quando vence o aluguel, é o dia mais feliz do mundo. Você pode estar onde você estiver, que é o dia que você vai receber o aluguel. E por que eu falo isso, pessoal? Todo mundo que teve sucesso de grandes fortunas americanas, 9 a cada 10 americanos de sucesso vieram da área imobiliária. Tá? Muito importante. Por quê, pessoal? Não importa se você tem muito dinheiro, se você tem pouco, se você não começou, se você já começou. O importante é o seguinte: comecem a fazer o portfólio imobiliário. Eu acabei de dar uma entrevista agora para o Jornal Record, falando sobre a geração X, né, que são pessoas entre 40 e 50 anos, e quase 40% dessa população ainda não se preparou para a aposentadoria, né? Então, não importa quanto, não importa aonde, não importa de que forma, se é ações, se é imóvel. Pessoal, é muito importante pensar no hoje, mas também no amanhã. Então, se preparar para isso é fundamental. Como eu te disse, né? Todo dia primeiro vence o aluguel. Eu posso estar no México, nos Estados Unidos, no Brasil. É colocar o seu dinheiro para trabalhar para vocês, pessoal. Porque a saúde, ela é finita, né? Ela é limitada. Vai chegar um dia que você vai precisar de ter uma renda recorrente, né? Então pense nisso com carinho, porque na verdade isso mudou minha vida, mudou a vida de grandes nomes aqui nos Estados Unidos e tenho certeza que pode vir a mudar a sua também.
E qual é a importância? Tudo bem, se fala muito isso, nós temos episódios aqui falando isso, mas qual é a tua visão sobre a importância de se preparar, por exemplo, para uma aposentadoria? Às vezes nem só aposentadoria, às vezes são momentos mesmo drásticos da vida que acontecem, você tem que estar preparado para eles, né, eu acho.
Eu acho que Quando as coisas estão muito boas, né? Quando o dia está muito ensolarado, um dia vem a tempestade. Isso é fato. Acho que todos nós seres humanos nós já vimos isso, né? Algumas causadas por nós, algumas causadas pela economia, pelo mundo, por um Covid que infelizmente muitas pessoas, né, perderam realmente familiares. Foi uma época trágica, mas sem dúvida hoje nós temos a certeza de que quando nascemos um dia nós vamos morrer. A outra coisa que nós temos certeza é que nós vamos pagar imposto. Todo mundo vai ter que pagar imposto. Então, pessoal, quando eu falo para vocês que o investimento é para aposentadoria, não necessariamente só para isso, né? Eu tenho alguns imóveis que eu aloco esses imóveis 100% para as férias. Toda a rentabilidade desses imóveis é o dinheiro que a gente tira para trocar de carro, para fazer as nossas férias. É o que a gente chama aqui de disposable income. É a rentabilidade que ela é adicional do que nós precisamos para nossa subsistência. Então, não importa para que você quer, se você quer remobiliar sua casa, comprar uma casa de praia, uma casa de férias, sempre quando você investe, coloque metas. E eu falo muito sobre isso, sabe, Manuel? Coloque metas que você consiga atingir. Então, vou começar economizando agora R$ 100 por mês, se você é um assalariado. Isso já é um grande passo. Ou se você tem condições, comece com mais. O importante é você começar e criar o hábito, né? É a mesma coisa da pessoa que fala assim: vou fazer dieta, vou perder peso, vou mudar o mundo. Não adianta nada se você não mudar os seus hábitos, né? O seu hábito alimentar de comer um pouco mais saudável ou menos, o seu hábito de se exercitar, né, Manuel? Então, assim, tudo começa pelo hábito, pelo desejo, pelo que você quer. E eu confio em mim, pessoal. Tudo que você fizer pensando na renda recorrente ou no seu filho, por exemplo, eu tenho duas filhas, uma de 10 e uma de 13. Todas duas são investidoras imobiliárias. Claro que eu as ajudei a comprar a sua primeira casa, mas hoje, mensalmente, elas fazem a leitura dos relatórios para mim, se a casa está dando lucro, se a casa deu prejuízo, se o inquilino pagou em dia, se o inquilino não pagou, se teve alguma reforma adicional que foi necessária para casa, algum reparo. Então, pessoal, fica meu, olha, quando eu comecei aqui, quando eu fiz a abertura do podcast junto com o Emanuel, eu falei para vocês: dê o peixe e você alimentará os seus filhos, a sua família por um dia. Se você ensiná-los a pescar, você vai alimentá-los pela vida inteira. Então, a minha dica é o seguinte: você que é pai, você que é mãe, você que é avô, que tem condições, comece a educar os seus filhos, os seus netos. Na questão de educação financeira. Isso não se ensina na escola, pessoal. Isso é só em casa mesmo. E o desejo que eu tenho de falar para vocês é o seguinte: como eu vim de uma cidade de 28 mil habitantes, né, praticamente pequenininha aí no Brasil, é possível, pessoal. Acredite em vocês, se eduquem, leiam, se informem, escute podcast. Hoje o conteúdo é grátis. Você pode assistir o YouTube, você pode ouvir podcast. Não tem razão para que você não tenha sucesso, a não ser que você realmente tenha preguiça e não tenha interesse. Mas quem quer, consegue, não é isso, Emanuel?
Quer dar uma desculpa.
É isso aí. É a mais pura verdade.
Exatamente, ele quer dar uma desculpa. Mas
É isso.
o Wagner, eu não sei quanto tempo você disponibilizou pra gente.
E a minha agenda é sua, fica tranquilo.
Sabe? Entrando mais a fundo das suas empresas, eu gostaria de saber mais, porque todos estão justamente nesse ramo do investimento e tudo mais, né? Mas você falou
Exato.
alguma coisa sobre inglês inicialmente. É uma outra empresa sua também?
Não, nós não atuamos na área de idiomas, não. O que eu recomendo para todo mundo que queira fazer algum tipo de migração, né, é que não importa se você vai residir no Paraguai, ou no Acre, ou no Sudeste, mesmo o nosso Brasilzão aí que é tão grande, né? Todos nós temos sotaques diferentes, culinárias diferentes, costumes diferentes. Então, se você pretende migrar, né, principalmente para um país fora de língua inglesa, pessoal, tente se preparar. Olha, você falar o idioma e conhecer a cultura é 90% do seu sucesso.
É basicamente isso que eu precisava tirar. Mas, do you speak English?
I do, I do.
A pergunta que eu não quero calar. Foi engraçado que teve um professor, um dos nossos. O nosso episódio piloto, Reginaldo Boeira, inclusive. Reginaldo Boeira, tem que voltar. dono de uma das maiores escolas de inglês do Brasil e da América Latina, se eu não estou enganado, que é a KNN. E aí ele... É lógico, né? E aí a gente foi lá e fez essa brincadeira. Do you speak English?
Não adianta a gente vender o que a gente não sabe, não tem, né? É engraçado que eu conheço também o Flávio Augusto, né? Que foi o fundador da WhatsApp. E ele sempre fala realmente, né? Se você não é apto a vender o seu produto com propriedade, você conhece o seu produto, é muito difícil as outras pessoas comprarem, né? Então, tudo começa para que você possa vender alguma coisa, você tem que ser um consumidor do
Então,
mesmo produto que você queira vender.
Exatamente. Eu ainda quero voltar num ponto anterior que você estava falando sobre os pais, ensinar os filhos e tudo mais. Eu quero voltar nesse ponto aí, tem um comentário a fazer. Mas isso aí é muito, muito importante. Minha irmã, ela é bancária e ela vende vários títulos e tudo mais. Só que ela fala, Emanuel, eu vendo aqueles que eu compro. Aqueles que eu não comprei, eu tenho uma dificuldade tão grande de vender, mas aqueles que eu compro, eu sei que ali é bom, eu falo, cara, eu faço para mim. Chego na frente do cliente ali rapidinho, quando penso, não, o cliente comprou, é 200 mil aqui, 300 mil ali, que o cliente compra nos títulos que eu indico. Né? E é justamente isso. Quando você acredita no seu produto, acredita na sua venda especificamente, acredita naquilo que você está fazendo, se torna mais fácil você convencer o outro
100%.
de que aquilo ali é bom. De verdade, né? Eu fiz um negócio uns dias atrás aí. Tava até falando, troca de equipamentos e tudo mais, contigo no início, né? Tivemos umas situações aí no início. E o equipamento que eu tinha era um equipamento que eu gostava muito. É um equipamento que eu gosto daquele equipamento. Então eu cheguei, cara, eu amo esse equipamento. Tu vai amar também, vai lá e tal. E eu fiz negócio. Eu não entreguei bucha pra ninguém. Foi um bom negócio pra pessoa e pra mim também. Né? E foi fácil.
Olha que legal.
Foi fácil vender, foi fácil. Mas, ainda voltando na. Você quer falar alguma coisa sobre isso aqui?
Não, eu acho que exatamente isso que você falou, né? Geralmente, quando a gente faz negócio, o que eu sempre ensino ao nosso time de venda, nosso time interno também de atendimento ao cliente, é o seguinte, pessoal. Sempre se coloque no lugar do cliente, tá? Não tente vender nada para ninguém. Eduque o cliente, dê as informações pertinentes e venda o que você acredita. Então, por exemplo, o Manuel acabou de falar que ele fez um upgrade, né? Ele trocou um equipamento, né, do próprio podcast e vendeu o antigo. E não porque o equipamento era ruim, e sim porque ele precisava de alguma coisa ou mais potente, ou mais nova, ou realmente que fosse atender uma outra necessidade. E aí deixa a dica, pessoal. Agregue valor às coisas que você tem e às coisas que você vende. Não entregue bucha para ninguém. Ninguém merece receber as suas migalhas. Sempre agregue valor, porque quando você agrega valor, hoje não existe espaço, né, Manuel? Para eu ganho e você perde. Hoje tem que ser o ganha-ganha. Hoje as pessoas com a internet, ou você ganha e a outra pessoa ganha, ou seu negócio não vai ser duradouro, pessoal.
Inclusive, talvez eu vou entrar num assunto aqui que eu acho que é a tua área específica. É o pano de fundo que tem, que é justamente sobre a venda, que eu quero fazer um episódio só sobre venda. E talvez eu esteja conversando com a pessoa que vai fazer esse episódio comigo, né? Que é falar sobre venda especificamente. Mas eu vou já entrar nesse assunto da venda. Vamos voltar, pessoal. Nós estamos fazendo que nem aquele filme. Que nem a série Darks, né? Vai e volta, enfim, bora lá. Você estava falando sobre o pai do caro filho, né? Que é uma questão que é muito importante. Eu não pensava assim até ouvir isso. Eu não considerava como egoísmo eu não procurar ter um futuro melhor. Mas espera ainda, é para você ter um futuro melhor e você não quer e isso é egoísmo? É egoísmo, vou dizer por quê. Olha o pensamento da pessoa. Eu não lembro quem me passou isso, mas se você tá me ouvindo e foi você que me disse, desculpa, eu só me esqueci, mas o crédito é seu. É egoísmo por quê? Vamos lá. Eu tenho hoje 24 anos, tenho dois pais, tenho meus irmãos, entre esse e essa bancária também que eu falei, tenho amigos, tenho minha esposa, futuramente vou ter filhos. E se eu não procuro melhorar, ou ensinar a pescar, como você mesmo falou, futuramente vai acontecer, a vida é trágica. A vida é um eterno adiamento das coisas trágicas, algumas pessoas vão querer definir, com curtos intervalos de bons momentos. Aí é o Clóvis de Barros falando, né? Mas o dia mal chega. E quando você não está preparado para o dia mal, ele se torna exponencialmente pior. E aí é o teu pai que fica doente, a tua mãe que fica doente, é o teu vizinho. E se você não se preparou para esse dia, talvez você não vá conseguir. Talvez você seja o. Porque você não se preparou lá atrás, você vai perder um ente querido. Ou talvez porque você não. Usando a tua frase, né? Que eu acho um upgrade muito bom desse pensamento, inclusive. Se você não ensinou ele a pescar, ele a se preparar para o futuro dele, o teu irmão, a tua esposa, seja quem for, as pessoas que estão ao seu redor e todos crescerem, é capaz de, no futuro, você se ver no adiantamento de uma morte, quem sabe? Porque você não tem os
Sim.
recursos necessários para aquilo.
É bem verdade, sabe, Emanuel, isso que você está falando, porque às vezes a gente pensa muito no hoje, né? Hoje as pessoas são muito imediatistas. E você aprender leva tempo, pessoal. Olha um bebê, até ele aprender a andar, ele começa engatinhando, né? Ele começa aprendendo a virar, engatinhar, depois ele fica em pé, depois ele começa a dar os primeiros passos. Então o aprendizado, ele é árduo, ele não é fácil. Mas você pode facilitar essa jornada, se dedicando, aprendendo, estudando, né? Ah, Wagner, mas eu trabalho. Pessoal, eu trabalhava também, eu era manobrista, limpava restaurante. E eu estou aqui para falar para vocês que tudo isso é possível. Basta você falar sim, eu quero, eu vou. Hoje, né? Conteúdo é grátis. Olha na internet, pessoal. Na minha época não existia internet, não existia YouTube, não existia nem celular quando eu comecei minha carreira. Imagina isso, parece que eu tô, né? Parece que eu tenho 80 anos, mas não é não, eu tenho 44 anos. E na minha época eu não tinha celular, imagina você. Então, assim, hoje nós temos muita praticidade, muita facilidade e muitas distrações, né? Hoje tem Instagram, tem Facebook, tem coisas que tiram realmente o nosso foco. Agora você tem que pensar o seguinte: eu fui a uma igreja e ouvi o pastor falar uma coisa, que quando você tem um dom e você menospreza esse dom, você não utiliza dessa sabedoria, desse dom, desse aprendizado, você está jogando fora um dom que Deus te deu. Aí você fala: ah, Wagner, mas eu não preciso de muito dinheiro. Pessoal, doa. Se você ganhar muito dinheiro, você vai ter a opção de ajudar as pessoas que você ama, ajudar uma escola, um asilo, um hospital, a uma instituição de caridade. Doa o dinheiro, mas se você tem a habilidade de fazer dinheiro, o faça. Vá, use das suas habilidades, pessoal. Aprenda, se eduque, vai, vai que você vai mudar não só a sua vida, mas a vida de todo mundo que está ao seu redor.
Exatamente, e que tudo isso contribui no futuro, né?
Sem dúvida.
Agora, Wagner, vamos pegar aí. Vamos pegar, poxa, Wall Street, né? Bora pegar esse negócio aí, bora vender para esse pessoal. Bora vender para esse pessoal aí.
Vamos lá.
Quais são, assim. Eu acredito que todo vendedor, mesmo que amador, vai ter algum princípio na hora de vender. Alguns aí pelo excesso de carisma, é muito carismático e tal, a pessoa chega, sou atencioso, utiliza ali de alguns gatilhos que nem ele sabe que está se utilizando, que é da reciprocidade. Outros vão utilizar outros gatilhos, e muita gente estuda isso tecnicamente, gatilho por gatilho, é muito técnico, gatilho, 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 e dá certo, no final das contas, dá certo. E eu queria saber de ti quais são os seus princípios da venda. Não, é isso aqui, o que que você passa, o que que você pensa sobre isso aí. No final, bora fazer um exemplo prático de uma venda.
Olha, é verdade. Esse é o número um. Não engane o seu cliente, né? Existem dois tipos. Se você estudar sobre técnicas de venda realmente, você vai ver que tem o vendedor, que ele é o caçador, e o vendedor, que ele é o fazendeiro. E que é o vendedor caçador? É aquele vendedor que ele tem que matar uma presa todos os dias para que ele possa comer. né? Então ele precisa de achar um novo cliente todos os dias. E pessoal, escutem o que eu estou falando. É mais fácil você cativar os seus clientes do que encontrar um novo. E existe o fazendeiro, que ele vai plantar, ele vai semear, ele vai adubar, ele vai cuidar. As árvores, né, que são os seus clientes, eles vão dar frutos. Eles vão ter referências de novos clientes vindo dos seus próprios clientes. Então, escolha o que você quer. Se você quiser, se der, não, se você quiser ser caçador, você vai ter que trabalhar todos os dias muito mais do que o fazendeiro. Então, o que eu digo para vocês? Fale a verdade. Cuide do seu cliente. Ele é o bem mais importante que você tem. Cuide do seu nome. Ele é o bem mais importante que você tem. Não venda mais do que o necessário. Né? Eu escutei um podcast do Flávio Augusto, do JJ, do Thiago Nigro recentemente. Inclusive, o JJ está até aqui em Orlando hoje para fazer um evento. E eles estavam falando sobre um cara que chegou na Porsche para comprar um carro. E o vendedor falou, não, olha, eu tenho esse Porsche branco, é maravilhoso, é 911. E o cara já havia feito a sua pesquisa, o cliente falou, não, eu quero levar o carro. E o vendedor não parou. Ele continuou, não, mas esse carro também, ele pode não sei o quê, ele chega até tanto. O cara já conhecia do carro, ele entrou, ele já estava convencido, ele queria comprar o carro. E o vendedor simplesmente não parava de falar, não parava de vender. Pessoal, nós temos duas orelhas e uma boca. Escutem o que seu cliente quer, pergunte. Olha, você está interessado nesse carro? O que eu posso fazer para que a gente consiga te atender bem? Escute o seu cliente. A pergunta que você não faz é a resposta que você não terá. Então, assim, muitos clientes, eles preferem ser educados do que vendidos, tá? Porque uma vez que o cliente chega até você, ele já quer comprar. Basta você atendê-lo com o que ele quer comprar. Então, escute o seu cliente. Às vezes, ele quer comprar uma capa para o carro dele, talvez ele já tenha um Porsche, mas ele vai ver um outro modelo que ele vai gostar e vai fazer o pedido. Então, assim, não importa qual o tamanho da venda, o que importa é o potencial do cliente e a sua vontade de atendê-lo com todo o carinho e respeito possível. Deixo a dica para vocês aí, pessoal. Escutem, façam perguntas.
É isso aí. Tem até umas pessoas que falam, numa negociação, quem fala primeiro perde.
Exato. Isso. Quem fala primeiro perde. E eu vou falar para vocês que depende, porque a maioria hoje das negociações com transparência, eles são diálogos. Lembre-se, hoje tudo é muito disponível na internet. Então o cara, quando chega para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar um livro, ele já sabe quanto custa. Na época do meu avô, ele ia para o Mato Grosso comprar boi para levar para o Espírito Santo para revender. Né, e isso ninguém sabia quanto custava, não tinha cotação do gado naquela época. Pessoal, hoje tudo é transparente, hoje não adianta você tentar vender gato por lebre, não adianta você colocar mais custo em cima do produto. O consumidor hoje ele é informado, ele é inteligente. Então seja sincero, seja honesto e atenda com excelência o seu cliente, sempre ouvindo o que ele quer comprar. Isso vai fazer com que você cative, você honre o seu cliente e você vai tê-lo por muito e muito e muito tempo.
Inclusive, tem um quase que com consciente coletivo, algo mais empírico. Pessoas falam que os vendedores de Wall Street, eles são meio... dão nó em pingo d'água.
Então... O que acontece, né? Eu acho que mudou muito. Antigamente, quando você olha esses filmes de Wall Street, quando você vê esses grandes negociantes de Wall Street, né? Antes o contato com o cliente era muito pessoal. Então você ligava para o seu representante, né? Para o seu gerente de ações e ele fazia as transações para vocês. Hoje é tudo muito na internet, né? Hoje os mercados eles abrem, é tudo muito online. Antigamente essas informações você não podia fazer day trading de casa, né? Do seu próprio computador, do seu celular hoje. Você consegue comprar e vender ações. Então, as negociações eram muito exaustivas no Wall Street. Lembram que tinham pessoas lá no chão, né? Do trading floor, que a gente chama, lá com as plaquinhas. Olha, eu quero comprar tantas ações e o outro quero vender. E escrevia tudo no papel. Então, assim, essa época, pessoal, né? Do velho oeste, vamos dizer assim, isso acabou. Hoje com total transparência, as empresas se profissionalizaram, hoje a tecnologia diminuiu distâncias e barreiras. Então, assim, hoje não se tem grandes vendas. O que se tem realmente é o quê? Grandes fundos, grandes empresas, atendendo o cliente, buscando sempre excelência, diferenciais de mercado e, claro, baixos custos com valor agregado. Porque hoje o cliente é inteligente, o cliente é informado e ele sabe quanto vale a ação, ele sabe quanto que é o comissionamento e ele sabe exatamente o que ele está comprando. Vou contar uma piada para vocês que aconteceu comigo. Né? Nós fomos a Nova York para visitar um amigo que era um gestor de fundo e na minha empresa hoje eu tenho um funcionário chamado William Frederick Schultz. Né? Ele tem 74 anos, ele foi gestor de 38 bilhões de dólares em Wall Street por 25 anos, hein, pessoal? Muito dinheiro, né? E nós fomos fazer uma visita a um grande gestor de fundos e ele nos levou para almoçar no Yacht Club. E eu nunca vou me esquecer disso. Ele mostrando, olha, esse aqui é meu iate, esse aqui é o iate do meu sócio. E eu olhei pro Bill, né, pro Frederick, e eu falei, cara, e cadê o iate dos clientes dele? Ou seja, ele tem iate, o sócio dele tem iate, e dos clientes que ele está investindo dinheiro? Então, pessoal, se pergunte, será que esse profissional ele está pensando no salário dele ou ele está pensando no meu investimento? Né? Olha só aqui que coisa. Quando eu fiz essa pergunta, o cara travou. Né? Eu perguntei, falei, olha, adorei seus barcos, muito obrigado pelo convite. Agora, você tem um iate, seu sócio tem um iate, e os seus clientes que você investe para eles? Está onde o iate deles? O cara travou. Porque, na verdade, pessoal, muitos profissionais hoje pensam no seu próprio bolso e esquecem de vocês. Então, primeira dica que fica para você se você quer investir nas ações, em Wall Street, em qualquer tipo de mercado financeiro. Veja que tipo de valor agregado aquele profissional vai estar trazendo para você. A única pessoa que importa nessa equação aqui é você. É o seu investimento, é a sua segurança. Ganhar dinheiro é difícil, perder dinheiro é fácil, pessoal. Fiquem ligados, hein? Faça seu dever de casa.
Ah, eu tô investindo, mas onde você tá investindo também? Se for num saco furado, não adianta de muita coisa. É sair de zero para quase nada. Ou de quase
exatamente. Zero,
né? Acho que piora um pouco a situação.
Exatamente, Emanuel. Então, assim, façam o seu dever de casa. Quem são esses profissionais? Quais são as notas que eles têm, né, publicamente? Que tipo de peça referências? Quem são seus clientes? Quem que você atende? Você pode me dar uns dois ou três nomes que eu possa ligar para conversar, se eles estão satisfeitos com o trabalho? Então, assim, faça seu dever de casa, pessoal. Seu dinheiro é suado, é duro, é árduo. Faça, com certeza, seu dever de casa para que você possa mantê-lo e multiplicá-lo.
Perfeito. Wagner, nós estamos entrando agora para os momentos finais. Eu quero, os últimos 10 minutinhos, né, agora, eu quero saber, tem alguma coisa que você acha, Manuel, não pode faltar? Isso aqui, nós temos que falar sobre isso aqui. E aí, se tiver, a gente vai trabalhar nesses últimos minutos. Também já, você já pode encaminhar alguma venda, caso você tenha algum produto para anunciar e tal. Esses são os minutos para a gente... Que a gente falou de muitos amplos, que é justamente isso, para poder alcançar mais, né, um público. E aí você pode afunilar agora, tá? Você tem algum...
Vamos lá. Nós criamos um fundo recentemente, exclusivamente para o mercado brasileiro, né? A gente tem um fundo americano aqui também. E esse fundo hoje está disponível tanto na Google quanto na Apple. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre cotas. As pessoas podem baixar o aplicativo também. E tem vídeos interativos comigo também, explicando o produto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. E deixar algumas dicas. Vou falar um pouquinho sobre o livro também que eu acabei de escrever agora, que ganhou o Amazon Best Seller aqui nos Estados Unidos. E, inclusive, o latino está no livro comigo também, nesse último livro que a gente escreveu.
Está com ele aí para mostrar?
Eu já escrevi 4 livros, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar alguns para vocês aqui que a gente escreveu. E aí a gente compartilha com o pessoal. E depois, quem mandar um direct para a gente consegue mandar uma versão em PDF para eles também. Infelizmente, está só em inglês, não está em português, mas a gente consegue compartilhar.
Nada que um Google Translation não venha...
É isso aí. Quem quer faz.
E, Wagner, a gente falou sobre investimentos, mas, assim, essa é a tua área de atuação, né? Também você tem algumas empresas, inclusive, que atua nessa área, que também pode atender os clientes brasileiros, que parece que é um do teu público, né? Como é que funciona essa questão aí? Quais são os serviços que você oferece?
Exato, Emanuel. Recentemente, né, tem mais de 2 anos que a gente está preparando esse produto, nós criamos um fundo de investimento exclusivamente para o mercado brasileiro, para ajudar os brasileiros a investir e começar a ganhar em dólar. Imagina você, pessoal, você vai poder ganhar em dólar, que são quase 5 vezes mais valiosa a moeda do que o real, né? E hoje esse aplicativo ele está disponível tanto na Apple quanto na Google Store também, né? Na loja da Google, que você pode abaixar, chama Take Action Fund. Vou pedir o Emanuel depois para deixar o linkzinho para vocês aí. E também eu quero falar para vocês, pessoal. É muito importante vocês investirem nas relações que vocês têm. Mês passado, eu escrevi meu 4º livro, que nós ganhamos aqui, um dos livros mais vendidos da Amazon nos Estados Unidos. Estava eu, cantor latino, Brian Tracy, que são grandes nomes, jogadores da futebol americano, do Dallas Cowboys, aqui o Chris Gronkowski, grandes nomes aqui dos Estados Unidos. Então, o que eu tenho para falar para vocês, pessoal? Não importa com quem, saiba que você é o resumo das 5 pessoas mais próximas de você. Imagina você o seguinte, que você é um cara de sucesso, você é milionário, né? E aí você vai numa reunião de milionários. O que que você vai aprender se você é um milionário andando com outros milionários? Muito pouco, né, Manuel? Se você é um milionário, você quer andar com um bilionário, você quer aprender coisas novas, o que esse bilionário chegou para fazer. Se você é classe média, ande com uma pessoa que tem um pouquinho mais de posse ou que tenha como te instruir de alguma forma. Mas a grande dica é o seguinte, pessoal, abaixa o aplicativo, veja os vídeos, é 100% interativo, é grátis, você não precisa investir, mas espero que esse aplicativo, essa educação te ajude a investir. E também vou deixar um presente para os seus ouvintes aqui hoje, Emanuel. Quem quiser ganhar uma cópia do livro que eu escrevi, chamado Transformational Journey, com o cantor latino, que foi publicado agora mês passado, se você me mandar um direct no meu Instagram, que é Wagner Nolasco, WAGNERNOLASCO, ponto oficial com 2 Fs, porque oficial com 2 Fs é em inglês e oficial com F é em português. Então, o oficial, Wagner Nolasco, ponto oficial, veja no link abaixo, eu vou mandar para vocês uma cópia em PDF do nosso livro diretamente aqui dos Estados Unidos, Emanuel, grátis para todos os seus ouvintes.
Ah, entra lá, manda. Vamos estourar o DM desse homem.
Vamos lá, pessoal. Eu quero dar um presente para vocês. O livro está em inglês, mas hoje o Google Translate ajuda muito. Espero que vocês também possam, no futuro, realizar os seus sonhos. Eu fui para o Alasca de motocicleta, eu fui policial. Tem muito mais história para contar aqui, graças à liberdade financeira que eu preparei para mim, né? Então, assim, o que eu indico para vocês, pessoal? Não deixe para amanhã o que você possa fazer. Hoje, acredite em você, se precisar de ajuda, qualquer coisa aqui dos Estados Unidos, a gente está à disposição a ajudá-los.
É isso aí. Gente, nós conversamos com o Wagner, essa sumidade da área de investimentos, você com certeza aprendeu e tal. E se você não curtiu, não comentou, acho que você não vai comentar e nem curtir mais. Porque assim...
Ah, vai sim, Emanuel. Vai sim.
Não, um material desse, a pessoa ainda não curtiu, é de uma falta de senso.
Vai sim.
3 segundos, vai. 3 segundos para você fazer isso, vai.
Vamos lá, pessoal. Aê. Clique aí no sininho. Aê. Faça a inscrição do canal e dê o like, hein? Deixa o likezinho aí.
Eu tô te vendo, hein? Olha que a gente vai na tua casa. Wagner, muito obrigado por você ter vindo. Aqui já deixo já o convite para a sua próxima participação e eu já tenho tema. O tema, nós fizemos aqui uma palhinha sobre venda e tal, mas eu quero algo específico sobre... Nós vamos aprender a vender.
Posso só deixar uma dica aqui? Pode? Se você, pessoal, não se sente o vendedor, porque existe um mito, né, Manuel? As pessoas acham que o vendedor, ele nasce vendedor. Não é verdade, pessoal. Muitas pessoas têm mais habilidades que outras, mas venda significa técnica. E técnica é um conteúdo que se pode aprimorar, se pode aprender e se pode executar. Não tenha vergonha de ser vendedor, pessoal. Venda é uma arte e pode mudar a sua vida. Fica aqui o convite, na próxima vamos falar só sobre vendas, hein, Emanuel?
Perfeito, assim como técnica, assim como andar, assim como falar, assim como aprender inglês, para você poder transicionar de um país para outro, quem sabe aí, já deixa aí. Wagner, muito obrigado, viu, pela sua presença, abrilhantadora, fulgurante neste episódio, maravilhoso. Acredito que, de fato, assim como para mim, porque eu aprendi aqui, se você não aprendeu, é porque você provavelmente foi comer alguma coisa na cozinha, você, sei lá, foi fritar uma banana, foi comer um hambúrguer em algum lugar e parou de escutar, porque se você escutou, você aprendeu muito hoje aqui. Então, deixo aqui o agradecimento a toda a minha, toda a equipe aqui do Investamente, pela sua presença abrilhantadora. Wagner, suas considerações finais.
O que eu tenho para deixar para vocês é o seguinte, pessoal. Sucesso é tudo que o dinheiro não consegue comprar. Às vezes você pode ser uma pessoa humilde e ter realmente a realização do sucesso no legado deixado para os seus filhos. Ou às vezes você tem um restaurante, isso é definição de sucesso. Você não precisa de 50, de uma rede de restaurantes. Dinheiro, pessoal, não é definição de sucesso. Deixe o seu legado, trabalhe na sua família, invista em você, mude o mundo uma pessoa por vez. E a pessoa que pode ser mudada primeiro é a pessoa que está sentada na sua cadeira, que é você, e depois seus filhos, sua esposa, seus pais. Façam hoje, não deixem para amanhã. Amanhã a Deus pertence. Forte abraço, muito obrigado a todos. Obrigado, Emanuel. Obrigado a toda a equipe aqui do podcast. Fiquem com Deus e até a próxima.
E é isso aí. Olha, nós estamos nas plataformas digitais. Esse episódio já estará disponível em todas as outras plataformas e nessa que você está escutando e também no YouTube. Em todas as plataformas digitais. Então é isso, galera. Estamos contigo. Você está com a gente. Eu conto com vocês. E até a próxima. E um cheiro no teu cangote.